Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Marcos, capítulo 9, versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 9, versículos 44 e 45. Predição feita por Jesus da sua morte e da sua ressurreição. Mateus. Quando voltaram para a Galiléia, Jesus lhes disse: "O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e estes lhe darão a morte, mas ele ressuscitará ao terceiro dia." Os discípulos ficaram profundamente contristados. Marcos, ensinando a seus discípulos, dizia: "O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, que o farão morrer, mas ele ressuscitará ao terceiro dia, depois de sua morte." Os discípulos, porém, não entenderam essas palavras suas e receavam interrogá-lo. Lucas, versículo 44. Todos pasmavam do grande poder de Deus, e como se mostrassem admirados do que ele fazia, disse a seus discípulos: "Guardai nos vossos corações o que vou vos dizer. O Filho do Homem há de vir a ser entregue às mãos dos homens." Mas os discípulos não entendiam essas palavras, tão veladas eram que não as compreendiam, e tinham receio de o interrogar a tal respeito. Esses versículos se explicam por si mesmos. Jesus revelava de antemão os acontecimentos que iam se dar, a fim de tocar mais fundamente o espírito dos discípulos e de lhes aumentar a fé. Predisse-lhes que habitaria com os mortos, a fim de tornar mais frisante a sua ressurreição. Aquelas não eram, de fato, para os discípulos, homens ignorantes, mas devotados, palavras cobertas com o véu do luto? O que compreenderam foi que o Mestre se preparava para morrer. A ressurreição não era um problema que eles se propusessem a resolver. Consideravam-na fato tão extraordinário que não se detiveram um instante sequer procurando compreender como poderia Jesus passar 3 dias longe deles. Acabamos de dizer, falando dos discípulos, homens ignorantes, mas devotados. Notai que não dissemos espíritos ignorantes. É que, conquanto fossem espíritos elevados em missão, experimentavam os efeitos da lei da encarnação, suportando a que haviam escolhido. Podemos, por meio de uma comparação muito vulgar, trivial mesmo, mas que dá uma ideia da pressão da matéria sobre o espírito, fazer-vos compreender aquela encarnação do ponto de vista do meio em que os discípulos tiveram que nascer e viver, e do ponto de vista do objetivo da missão que em seguida lhes cumpria desempenhar. Observai o que se passa com um molho de feno que é submetido à compressão para torná-lo mais fácil de ser expedido. Seu volume se reduz e seus filamentos, por assim dizer, deixam de existir. Desde, porém, que seja submetido à ação da umidade, readquire a sua liberdade, se distende novamente e retoma o volume primitivo. Se o espírito, embora muito desenvolvido, sofre uma encarnação em que tenha de ser ignorante, simples, mesmo idiota, só encontra no corpo em que encarna um instrumento pesado, indócil, incapaz de lhe servir para uma utilização que corresponda ao seu desenvolvimento. É um piano cujas cordas metálicas foram substituídas por cordas de cânhamo. Por mais perfeito que seja o pianista, dele não tirará som algum. Era absolutamente necessário à obra de Jesus que os instrumentos de que se servia fossem ignorantes e reconhecidos como tais. Mais retumbante viria a ser o subsequente desenvolvimento de suas faculdades. O som, o pensamento, foram simplesmente devidos à substituição das cordas de cânhamo por cordas sonoras. Jesus prometera a seus discípulos que lhes enviaria o Espírito Santo, isto é, a inspiração do céu, a direção superior. Foi o que se deu quando, debaixo da influência e da ação dos espíritos superiores, eles sentiram que suas faculdades intelectuais se desenvolviam, que o entorpecimento da matéria cerebral cedia lugar à lucidez e que suas faculdades mediúnicas também se ampliavam, ajudando-os a vencer os obstáculos que a matéria, por mais tênue que se mostre, opõe ao espírito mais elevado que se tenha, revestido de um corpo carnal como os vossos. Além do fluido vital, que circula nas veias misturado ao sangue, influindo nas suas qualidades e, por conseguinte, na própria organização humana. Além do fluido nervoso, que serve para imprimir elasticidade aos músculos, aos nervos, às articulações, auxiliando o movimento da máquina organizada, existe ainda no homem o fluido espiritual, que serve para o desenvolvimento da inteligência, envolvendo a matéria cerebral que recebe as inspirações e tornando-a mais ou menos flexível, mais ou menos apta a recolher essas impressões e a conservá-las. Se vos fosse dado ver, observaríeis uma camada luminosa estendida por sobre o cérebro, como uma espécie de verniz sobre um quadro. É nessa camada de fluido que nós executamos o trabalho de vos transmitir os pensamentos, trabalho de que se resulta para vós a inspiração e que, indo afetar consecutivamente o fluido vital e o fluido nervoso, produz as mediunidades psicográfica e psicofônica. Vosso cérebro, reservatório e sede de impulsão e de direção dos fluidos espiritual, vital e nervoso, é então, por assim dizer, a pilha galvânica que pomos em movimento e que transmite o abalo a todo o corpo, nas condições que correspondem aos efeitos que se devem produzir. Damos estas explicações para que compreendais como, sob a influência e a ação dos espíritos superiores que os assistiam no desempenho de suas missões, as cordas de cânhamo se mudaram nos apóstolos em cordas sonoras. Os discípulos ficaram profundamente constritados, mas não entendiam coisa alguma das palavras de Jesus. Tão ocultas lhes eram elas que não as compreendiam e receavam interrogá-lo. Eles não compreenderam senão uma coisa, que corriam o risco de perder o mestre bem amado. Já vos dissemos que um véu espesso lhes encobria o sentido dos fatos a que Jesus se referia quando falava da sua morte, da sua permanência no túmulo, da sua ressurreição. Durante a missão terrena que lhes fora confiada, e para o cumprimento dessa missão, eles não tinham que penetrar e conhecer em espírito e verdade o sentido daquelas alusões do Cristo, pois que só a revelação atual estava reservado desvendá-lo aos homens. Ficaram profundamente contristados, porque acreditavam, como era mistério acreditassem, temos-lo explicado muitas vezes, que Jesus pertencia à humanidade terrena pelo seu invólucro corpóreo, que, portanto, sofreria realmente fisicamente as dores, as torturas e o suplício de uma morte real, material, violenta. As palavras de Jesus, tão ocultas, lhes eram que eles não as compreendiam. É que não compreendiam a natureza e o objetivo do ato, que, sob a aparência da morte, não seria mais do que um exemplo de amor e de sacrifício, exprimindo os sentimentos e a dor de uma mãe que vê seus filhos transviados, rebeldes, cruéis e homicidas, mostrando pela prática do crime desconhecerem o devotamento e o afeto maternais que elevam, consolam e procuram salvar. Receavam interrogar a Jesus, porque a ressurreição quase instantânea após uma morte que a seus olhos seria real, material, lhes povoava de dúvidas os espíritos quanto à possibilidade de tal fato. mesmo como um milagre. Essas dúvidas é que lhes infundiam o temor de interrogarem o Mestre sobre aquele ponto. Graças a Deus.